A visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.
E cá estamos, bem-vindos a mais uma edição de Visão de Washington com Pedro Bicudo, na WJFD, também nos Açores, Rádio Atlântida e R80. Olá Pedro, tudo bem, como sempre, não é?
Jorge, aqui tudo bem, eu estou contentíssimo. Ontem apanhei a segunda dose da vacina, portanto, desta já me safei.
Exatamente, missão cumprida, um exemplo também a seguir, exemplo este que vem de cima, vem do nosso presidente Joe Biden, que dobrou a aposta, impressionante Pedro.
Jorge, é verdade, é o que se chama dito e feito, ele não se contentou em dizer que nos primeiros 100 dias vamos ter 100 milhões de pessoas vacinadas e vamos ter 100 milhões de cheques na algibeira dos americanos, ele agora quer mais. E ele disse, não, eu nos 100 primeiros dias quero 200 milhões de americanos vacinados. E, portanto, há aqui uma política de execução que tem, de fato, tido correspondência a nível da infraestrutura, do plano e da capacidade da América reagir quando confrontada claramente com uma situação que tem muito a ver com situação de guerra. E, portanto, diz-se que a América são 50 estados, cada um deles diferente, mas o fato é que quando há um inimigo comum, a América une-se e aí é o acordar do gigante. E é o que aconteceu em relação à pandemia.
Por outras palavras, vamos dizer que o presidente entrou com todo o gás, não é?
Ô Jorge, entrou com todo o gás. Agora nós vamos começar aqui a ver até que ponto esta força se concretiza em ações, porque se efetivamente, em termos do plano de recuperação nacional, ele tem vindo a funcionar de uma maneira que eu diria excepcional, nós temos também circunstâncias que precisamos de ter um certo distanciamento. Primeiro, nós começamos a ver que há números de contágio que estão a aumentar. Bom, não depende diretamente da administração federal, não depende diretamente da presidência, mas há aqui falhas no sistema que têm que ser devidamente analisadas. Segunda questão, nós estamos confrontados com a hora da verdade em relação a problemas antigos como o da violência extrema, outra vez esta semana, problemas gravíssimos, mais 10 pessoas inocentes, 10 famílias que ficam marcadas para o resto dos seus dias, em que membros da família foram assassinados sem causa, sem qualquer tipo de possibilidade de se defenderem, é o que se chama assassinar a torto e a direito. Isso não pode continuar. Ao mesmo tempo, nós estamos confrontados com o problema da lei da imigração. Ainda ontem, o presidente, em conferência de imprensa, anunciou que não vai deportar crianças, não vai reenviá-las para os países de origem. Esta questão já vinha sendo quase que antecipada e nós precisamos urgentemente que haja uma revisão da lei da imigração e aí é que se vai ver se efetivamente esta presidência tem a capacidade de executar a nível das grandes questões. Já agora, Jorge, quero acrescentar, é muito bom ver que a vice-presidente está a assumir uma posição de protagonismo direto, o que não era costume em anteriores administrações. E a senhora Kamala Harris, a vice-presidente, neste momento é responsável pela área da imigração. Jorge, ela de facto tomou aqui mãos a um problema muito grave, ela é uma pessoa muito conhecedora, e ela, sem dúvida, é uma mulher muito forte, com grande conhecimento do ponto de vista da funcionalidade legal e também que conhece por dentro todo o funcionamento do poder legislativo, ela foi senadora. Portanto, eu creio que está em boas mãos. É também uma prova de fogo para Kamala Harris. Veremos se, efetivamente, Esta presidência, tanto Joe Biden como Kamala Harris, são capazes de levar por diante uma nova agenda que inclua a grande revisão da lei da imigração.
É isso que toda a gente procura, toda a gente pede, mas infelizmente nos anos que têm passado, e é bom passar, digamos, em bom da verdade, a imigração foi sempre o filho mais pobre. De qualquer forma, Pedro, há que contar também com o Estado organizado do Partido Republicano.
Sem dúvida. Os republicanos, apesar de estarem quase que numa fase de reorganização, têm mantido uma coesão de bloco, tanto a nível da Câmara dos Representantes como a nível do Senado. E o mesmo acontece a nível do Poder Executivo Estadual. Há vários governadores de estados que são republicanos e que têm mantido, de facto, uma posição muito diferenciada, muito sólida, muito unida. Bom, esta união é sobretudo em relação a uma agenda tradicional republicana. Uma, contenção do orçamento. E eles acusam diretamente os democratas de serem esbanjadores, de estarem a colocar a situação financeira do país em risco. Jorge, há de facto indícios que apontam para um endividamento elevadíssimo. E a questão que se põe é essa: um país que investe ou que, no fundo, gasta mais do que produz, ou, melhor dizendo, um país que gasta demasiado acaba por ter consequências graves no desenvolvimento económico. É este o grande receio e é esta a grande causa republicana. Ao mesmo tempo, eles continuam a dizer que o presidente fala, mas é preciso ver ações. E têm razão também a esse nível. De facto, mais do que a figura, o fogo de artifício, o conseguir, enfim, falar e difundir ideias, é fundamental fazer. E esta é a prova de fogo de Joe Biden e de Kamala Harris para os próximos tempos.
A verdade é que estamos ainda no meio de uma pandemia, não estamos a falar de um brinquedo qualquer, portanto o dinheiro está a ser gasto ou investido, como queiram classificar, com a pandemia, porque tem que ser assim mesmo, temos de ter um país saudável para depois produzir. Infelizmente, Pedro, o número de contágios anda como o ió-ió, para cima e para baixo.
E vai continuar, Jorge. Os especialistas apontam claramente que há aqui demasiado efeito psicológico. As pessoas convenceram-se que, pelo facto de haver uma vacina, agora já não é preciso tomar cuidado. E é um erro gravíssimo. É um erro que se paga com a vida. E, portanto, os especialistas continuam a indicar três medidas de base. Uma, se o senhor vacina-se o mais rapidamente possível, qualquer das vacinas é segura, qualquer das vacinas tem, de facto, capacidade de imunizar as pessoas. Primeiro. Segundo, é fundamental continuar a ter uma política de teste, isto é, as pessoas que se sentem de alguma maneira com sintomas devem imediatamente fazer um teste. E a terceira é a velha manutenção da distância social e dos cuidados individuais de usar máscara e de evitar ajuntamentos. Se as pessoas mantiverem estas três medidas, nós conseguimos, sem dúvida nenhuma, conseguimos ultrapassar esta pandemia.
Muita gente não gosta é tal história de ser preso por ter ou não ter cão. A verdade é que em Portugal as coisas também não estão muito fáceis e há confinamento, pelo menos até 5 de abril, para aquilo que eu li ontem de manhã.
De facto, o Presidente da República enviou uma nova ordem presidencial que vai agora ser, com certeza, aprovada no Parlamento. E a questão é essa. Há necessidade de continuar o confinamento. E o confinamento vai prolongar-se até finais do mês, início do próximo. E, sobretudo, Jorge, muito interessante, nós vamos atravessar outra vez uma fase de festa. A Páscoa é uma ocasião de concentração de famílias, é uma ocasião de celebração. Era inclusivamente, no caso da Península, de viagens entre Portugal e a Espanha, porque a celebração da Páscoa em Espanha é uma festa extraordinária e havia muitas pessoas que viajavam entre um país e o outro. Bom, agora não vai ser possível. A fronteira está fechada, não se pode atravessar entre Portugal e Espanha, não vai haver autorização para ajuntamentos públicos, embora, também é preciso dizer, começa a haver alguma abertura em Portugal em relação a celebrações religiosas, mas não há autorização para concentrações ou procissões, estão proibidas, continuam proibidas. Portanto, o essencial do confinamento mantém-se com ligeiras questões pontuais de abertura. E é bom que haja abertura. Agora, é muito bom que essa abertura seja baseada em resultados. E eu creio que Portugal está a caminhar muito bem nesta direção, Jorge.
Nos Açores, Pedro, há alguns números de infectados, houve recuperação, mas também não há vacinas. Será que a América vai mesmo ajudar ou não?
Jorge, é uma questão que ultrapassa a questão da saúde pública. Nós estamos aqui confrontados diretamente com duas questões. Primeiro, o funcionamento institucional. É que repara, o governo dos Açores escreve ao ministro dos Negócios Estrangeiros para solicitar aos Estados Unidos. Ora, uma região autónoma e, de facto, no quadro da autonomia, os Açores não têm a possibilidade de manter relações externas. Estas relações externas, ou relações, enfim, de caráter diplomático internacional, pertencem à República. E, portanto, de facto, o governo regional tem que solicitar à República, ao ministro competente, que é o dos negócios estrangeiros, para interceder no sentido de obter dos Estados Unidos este apoio. Este é um lado. Mas ao outro lado, muitos anos tem vindo a apregoar-se de um lado e do outro que a relação entre os Açores e as comunidades entre os Açores e os Estados Unidos são relações preferenciais. Bom, chegou a altura de provar se sim ou não. Se são de facto relações preferenciais, haverá da parte dos Estados Unidos uma capacidade de resposta que também será preferencial. Mas eu duvido, Jorge. Porquê? Os Estados Unidos têm uma vastíssima, um vastíssimo número de países com quem cooperam. E, portanto, esta cooperação virá com certeza no quadro da cooperação europeia. E, de facto, aqui esta semana houve grandes desenvolvimentos a este nível, não só a nível do encontro entre o mais alto responsável da diplomacia americana, que esteve na Europa exatamente a preparar a reunião, embora virtual, digamos a cimeira da Europa, onde o presidente Biden participou virtualmente. E é interessante que o presidente Biden trouxe também a questão das relações com a China para um quadro, para uma agenda que antes era fechada quase às questões de saúde e de relações internacionais no quadro da Europa, no qual a Turquia era um dos países onde há mais cuidado. Bom, de facto, os Estados Unidos neste momento, e porque a vacina AstraZeneca foi aprovada, têm neste momento vacinas a dar com pau. E portanto nós temos muitas vacinas. Como é que os Estados Unidos vão gerir internacionalmente esta participação internacional, esta cooperação internacional, é uma questão que vale a pena observar e, sobretudo, ver se é ou não verdade que há uma relação preferencial entre os Açores e os Estados Unidos. Vai ser muito interessante ver o que acontecerá nessa área nos próximos dias, Jorge.
Como diz o velho ditado, nessa altura o tempo é a melhor resposta.
Sem dúvida, Jorge. O tempo dirá, há aqui movimentações de parte a parte, mas nós temos que ter em linha de conta qual é o quadro internacional das relações dos Estados Unidos, que de facto tem tido uma abertura extraordinária desde que o presidente Biden tomou posse. Mas ao mesmo tempo, queremos saber se efetivamente o apregoado, enfim, relacionamento de exceção ou relacionamento de preferência entre os Açores e os Estados Unidos dão fruto, sobretudo dão fruto, num quadro institucional de região autónoma de um país europeu.
No menos da semana.
Oh Jorge, eu gostaria de dar, há um menos da semana para Portugal e Açores e há um menos da semana para os Estados Unidos. O menos da semana para os Estados Unidos, claramente, a violência extrema que aconteceu em Boulder, Colorado, com, como nós já dissemos, 10 pessoas que foram assassinadas sem qualquer razão. É o que se chama matar indiscriminadamente. É óbvio que isso vai lançar ou relançar a questão da segunda emenda da Constituição, porque é exatamente a segunda emenda que protege o direito do uso e porte de armas em legítima defesa. E, portanto, é um direito constitucional que pertence aos indivíduos. Bom, mas há aqui uma outra questão delicada. Para perceber exatamente a necessidade de rever a lei e a necessidade de perceber essas mecânicas constitucionais, a gente tem que ver, primeiro, a segunda emenda é uma das 10 primeiras emendas da Constituição. E essas 10 primeiras emendas da Constituição, é o que se chama o Bill of Rights, a Declaração de Direitos. Este conjunto de 10 leis são alicerçantes, são fundamentais. Este corpo de 10 emendas garante os direitos civis e liberdades ao indivíduo. É o caso da liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de religião. São direitos fundamentais básicos. E ela também estabelece, portanto, essa Declaração dos Direitos, estabelece as regras para o processo legal e reserva aos cidadãos ou aos Estados, porque há aqui também uma relação entre Estado federal e Estados, individualmente. Todos os poderes de cidadania que a Constituição não dá ao Governo Federal. Portanto, o que não dá ao Governo Federal, ela garante, na Declaração de Direitos, no Bill of Rights, garante estes direitos aos cidadãos e aos Estados. Bom, exatamente por problemas gravíssimos de violência extrema ao longo dos anos, este é uma praga terrível nos Estados Unidos. A interpretação da Segunda Emenda tem sido, por várias vezes, questionada no Poder Judicial, sobretudo no Supremo Tribunal. Daí o Congresso ter feito uma lei, que é a Lei Nacional de Armas de Fogo, National Firearms Act, que obriga a que qualquer pessoa que quer comprar uma arma tem que ser submetida a uma triagem antes, a uma verificação de perfil antes de comprar armas. Porque esta lei proíbe a posse de armas a criminosos, a doentes mentais. Bom, o problema é que esta lei de controle varia de Estado para Estado. E qualquer pessoa pode comprar num Estado e comete um crime no outro Estado. E aí não há controle. Portanto, é muito difícil mudar a lei, mas há necessidade, sem dúvida, nós temos que enfrentar esta autêntica praga, Jorge. No caso de Portugal, nós estamos confrontados, no caso português, com um problema de vacinas que parece que não conseguimos desbloquear. E é um problema que não é só de falta de vacinas. É também de falta de capacidade de vacinar. Isto é, se por um lado há falta de vacinas, por outro lado, a nossa capacidade de vacinar pessoas tem-se revelado desastrosa. E desastrosa porquê? Porque faltam profissionais de saúde, porque faltam locais onde as vacinas sejam aplicadas, porque houve uma grande falha na fase inicial do plano de vacinação e, portanto, todo este processo tem trazido um atraso, e este atraso é pago com vidas que se perdem. Portanto, o atraso tem consequências. Não é apenas uma questão política, burocrática, é sobretudo um problema de vidas que podiam salvar-se e que não estão sendo salvas neste momento.
Infelizmente. Quanto ao mais.
Oh Jorge, eu tenho aqui um mais para os Açores e, claro, para os Estados Unidos também. Nós temos, em relação aos Açores, uma situação que eu considero extremamente interessante do ponto de vista do que é positivo das entidades privadas na vida cultural da região. Esta semana faz anos a Livraria Solmar. E as pessoas podem perguntar, mas que importância tem o aniversário da Livraria Solmar? Bom, a Livraria Solmar é um autêntico centro cultural de convívio, não só de pessoas que têm interesse na cultura, mas também de pessoas que vão à procura de um livro, que vão à procura, nacionais, estrangeiros da região, que vão à procura de um livro e do livro ficam mais entrosados nas grandes questões, sobretudo porque esta Livraria Solmar dedica muita atenção aos autores dos Açores ou a questões de escrita relacionada com os Açores. E, portanto, é um centro cultural de grande atividade. É um centro difusor de cultura e é exatamente esta capacidade única, extraordinária, que faz da Livraria Solmar um ponto de encontro imprescindível, que marca inclusivamente a vida não só de Ponta Delgada, mas a vida das pessoas que nos Açores se dedicam à cultura e da qual todos somos beneficiários.
Muito bem.
E, portanto, Jorge, é o meu mais para os Açores.
30 anos de aniversário para a Livraria Solmar. Muitos parabéns da nossa parte também, Pedro. E encontro marcado de hoje, 8 dias à mesma hora, não só aqui na WGFD, como também na Rádio Atlântida nos Açores e R80.
Jorge, um grande abraço. Até para a semana. Haja saúde.
A visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.